Eu estou achando o debate tão rico, tão, digamos assim, multifacetado, desculpe a expressão, feérico até, né? É que eu não sei por onde começar. Talvez eu escolha começar pela taxa de juros do senador José Medeiros, que aliás me deu a honra de dizer que flamenguista reconhece que nós já ganhamos o campeonato. Senadores, desculpa, mas não dá mais. O cheirinho se esfumou. Mas eu queria começar com a taxa de juros e fazer uma observação, talvez pedestre, né? Que se nós observarmos ao longo dos últimos 20 anos, a taxa real de juros brasileira ela foi sistematicamente acima das taxas de juros, não vou falar dos países centrais, né? Porque desde os anos 90 o nosso Greenspan e os outros estão reduzindo a taxa de juros por conta da queda da inflação, que não se deve só às políticas de meta, se deve aos chineses que rebaixaram os preços dos manufaturados, né? Mas as nossas são sistematicamente assim, né? Acho que a média, eu posso estar enganado, a média da taxa de juros real aqui foi em torno de 5%. Agora, por exemplo, que a inflação está caindo, ela está em torno de 7 e pouco, 7,5, quase 8, né? Portanto, a inflação cai e a taxa de juros cai mais devagar. O que acontece? A taxa real aumenta, né? Bom, então, eu talvez me fixe nessa questão e eu sempre tenho uma discussão assim, um pouco acerba sobre esse problema dos juros, porque há um aspecto dessa questão que sempre é descurado, né? O Brasil fez uma abertura financeira. Né? O Brasil tem liberdade de fluxo de capitais, né? Para cá e para lá. Essa abertura financeira implica em expectativas dos investidores a respeito do que vai acontecer com a riqueza que está denominada na nossa moeda. Não é? Nós temos um problema com a moeda, que não é conjuntural, é estrutural, e tem muito a ver também com o fato de que a organização do sistema monetário internacional é assimétrica, né? Eu sempre digo, a moeda brasileira não é conversível. Ao contrário do euro e do dólar, o dólar mais ainda, porque é a moeda reserva, né? E vocês notam que a crise econômica internacional, quando ocorreu, todo mundo dizia, vai se desvalorizar o dólar. Não, o dólar se valorizou, porque todo mundo correu para o dólar, que é a moeda reserva. Então, é preciso ter noção do que se trata, do que nós estamos falando, certo? Então, aqui, quando alguém dá o exemplo do Trump, né, que o Trump deu uma declaração que vai fazer uma política de gasto em infraestrutura, como eu disse bem aqui, foi a senadora Gleisi, foi o senador Lindbergh, né, que os mercados interpretaram? A taxa de juros nos Estados Unidos vai subir, e vai mesmo. Só que a resposta aqui no Brasil é muito mais elástica, né? Então, o Banco Central já está hesitando se ele vai continuar baixando mais rapidamente diante da queda da inflação ou se ele vai segurar os cocos para impedir que você tenha uma fuga dos ativos em reais para os ativos em dólar. Certo? Então, isso é decisivo e é muito importante, porque os ativos denominados em reais não são da mesma qualidade que os ativos denominados em dólar. Isso não tem a ver, não tem a ver com ajuste fiscal, desajuste fiscal, etc. Isso tem a ver com um sistema monetário que é assimétrico, como Keynes foi citado aqui várias vezes, ele disse, olha, esse sistema monetário com uma moeda reserva não vai funcionar. E ele fica muito pior quando você tem crise e tem incerteza. Né? O Keynes, coitado, ele é invocado, né, pelas mais variadas razões. Então, e ele nunca disse que o Estado tem que gastar desabridamente. Ele disse que o Estado tem que agir de maneira racional e organizada para ter um orçamento de investimento que, na verdade, afaste. Quem falou espíritos animais aqui foi o nosso querido Castelar. na verdade, afaste esses temores dos espíritos animais, as flutuações do investimento, é o que eu preocupava. Então, eu queria regularizar isso. Nenhum país realmente adotou uma política dessa natureza, né? Eu até, a não ser, talvez, o Sartre, que foi o banqueiro do Hitler, né, que adotou isso na política econômica do nazismo. Sou obrigado a dizer isso, né? Então, isso não é um problema de gastar mais ou gastar menos, é de se regularizar o gasto para fazer com que o setor privado tenha segurança em gastar, sabendo que isso é uma redução da incerteza, que você fica com um nível de incerteza menor, né? Que é uma forma de regulação muito interessante, né, que ninguém aplicou. E o Keynes não era um gastador. Ele simplesmente dizia, ele disse até para o James Mead, que era um colega dele, você fica muito preocupado com a cura do que com a prevenção. Desculpe, do que com a prevenção. Ele está muito mais preocupado com a prevenção, ou seja, com o equilíbrio entre o gasto público e o gasto privado. Estava muito mais preocupado com o equilíbrio fiscal nesse sentido, dinamicamente, olhando o movimento dos fluxos e dos estoques, certo? Então, o Malbataan que você citou, ele devia estar com uma perturbação mental, porque, como escreveu, porque ele não pode ter dito que a taxa de juros real de 5% não afeta o desempenho da dívida pública. Isso é uma coisa elementar. Não pode dizer uma coisa dessas. Eu sinto muito, mas o meu amigo, ele trabalhou comigo, como é o nome dele mesmo? Cláudio, trabalhou comigo no governo, é boa pessoa, mas eu acho que ele pegou o Malbataan num momento de baixa inspiração.